Senhoras deputadas, penso que estamos em condições de começar a nossa reunião. Eu peço imensa desculpa, mas tivemos na reunião conjunta com os assuntos europeus e com o trabalho na audição da deputada, da eurodeputada Maria João Rodrigues, daí este ligeiro atraso, mas estamos agora em condições, então, de começar a nossa reunião, subordinada a este ponto único, apreciação e eventual votação indiciária da proposta de lei número 52 e do projeto de lei número 406 do Bloco de Esquerda e das propostas de alteração, entretanto, apresentadas. Haverá outros assuntos, se houver necessidade disso. E, portanto, nós temos as propostas de alteração que chegaram por parte do CDS-PP e também uma proposta de alteração que, neste momento, penso que é conjunta do PS e do Bloco de Esquerda. Eu daria, então, a palavra aos grupos parlamentares para nos apresentarem as propostas de alteração e começava por dar a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, cara Presidente, caras colegas, colaboradores. Dizer, obviamente, que nós estamos perante uma votação indiciária muito importante de um diploma que é central e que é nevrálgico no âmbito destas questões que todas nós aqui vamos acompanhando. Entendemos até na sequência das audições e também do contacto que fomos fazendo em relação à administração direta, indireta e autónoma do Estado, que era importante o Partido Socialista ir também ao encontro daquilo que é a sua preocupação e a preocupação que o Bloco de Esquerda também demonstrou de criar aqui já um compromisso futuro para aplicarmos um limiar mínimo de 40% na administração direta do Estado, na administração indireta e nas instituições de ensino superior públicas e um limiar de 33,3% nas associações públicas. Entendemos que este processo ficaria muito mais completo, muito mais equilibrado, se tivesse também em linha de conta aqui esta preocupação de patamares mínimos de paridade no Estado, devendo o Estado, obviamente, dar o exemplo e começar também por ele nessa liderança, e por isso aquilo que propomos é um novo artigo 12, o artigo 13 passará depois portanto, o antigo artigo 12 passará a ser o artigo 13, portanto, será renumerado e o objetivo é que até 31 de dezembro de 2017 o Governo apresente proposta de lei que conforme este objetivo programático relevante e importante em relação à administração direta, indireta e autónoma do Estado e desejando, obviamente, que nos possam acompanhar nesta proposta, que é, obviamente, uma proposta e ao mesmo tempo é programática, mas será, obviamente, contida nesta lei e, como tal, terá a força jurídica também e obrigatória para esse mesmo cumprimento.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria, então, a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Como é que vamos funcionar?
Nós portanto, vamos os partidos estão a apresentar as propostas de alteração e
depois votamos os projetos, os artigos da proposta dos projetos.
Como entenderem. Portanto, depois da apresentação, pode-se fazer uma...
Primeiro a proposta de lei e depois o projeto de lei do Bloco. É isso?
Vamos ver depois da apresentação qual será a metodologia, mas eu acho que o mais importante agora será ouvir a apresentação, até porque pode haver na apresentação alterações ainda de algumas propostas. Senhora Deputada Sandra Cunha, faz favor.
Obrigado, Senhora Presidente. Dizer também, acompanhar as palavras da deputada Susana Amador e dizer que estou extremamente satisfeita de estarmos aqui a tratar destas questões, porque de facto é mais um passo e um passo importantíssimo na promoção da igualdade de género e é efetivamente um passo que nos faltava dar ainda. Relativamente às propostas de alteração que entraram e especificamente no que respeita à proposta de alteração do PS, o Bloco de Esquerda acompanhou, sendo portanto uma proposta conjunta, no sentido em que acompanhamos esta proposta e que dessa forma se retira o projeto do Bloco de Esquerda, uma vez que existe este compromisso de até final do ano se trabalhar nesta matéria, existindo, portanto, sendo aprovado, trabalhar nesta matéria até a final do ano e podendo fazer um trabalho mais aprofundado e que vá até além, em determinados aspectos, do que aquilo que o Bloco de Esquerda, o projeto Bloco de Esquerda contemplava. Pronto, de resto, relativamente às propostas do CDS, algumas são concretizações, enfim, alguns, aqui no início, algumas concretizações relativamente às Assembleias Gerais serem eletivas e depois também no que respeita às sanções. A mim parece-me que nada é retirado, mas sim acrescentado, pelo que não me parece que possa existir qualquer problema com as propostas de alteração do CDS. O Bloco de Esquerda, em princípio, acompanha-as. Portanto, era
muito
só isso.
Obrigada, Sra. Deputada. Passaria então a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu gostava também de começar por dizer que o processo que nos traz aqui hoje obrigou a muita articulação interna ao CDS, porque, como sabem, aliás é público, não há uma posição consensual dentro do CDS sobre esta matéria, razão pela qual haverá liberdade de voto, e ponho isso já à cabeça, na votação global. E, portanto, a tentativa de... O que trazemos hoje aqui é uma tentativa, por um lado, de dar eco àquilo que são preocupações que entendemos legítimas por parte das empresas privadas e, concretamente, essas às quais se dirige este projeto, por um lado, e, por outro, a tentativa também de conciliar, ou, se quiserem, de maximizar dentro do CDS a probabilidade de viabilização desta lei, por entendermos um conjunto de pessoas do grupo parlamentar, que este é um mecanismo válido e que, portanto, vale a pena lutar por ele. Pronto. E este é o ponto de partida para aquilo que nós apresentamos como propostas de alteração. E percorrendo rapidamente o diploma, não sei muito bem qual é o mecanismo, se depois discutiremos artigo a artigo à medida que formos votando e se pretendem só uma apresentação geral agora, mas essencialmente a nossa orientação nas propostas de alteração tem a ver com o seguinte. Nós estamos a pôr em causa, portanto, ou pelo contrário, estamos a dar como pressuposto que existe a necessidade de introdução de um mecanismo de cotas no ambiente empresarial, quer seja setor empresarial do Estado, quer seja setor privado. O que questionamos, e é nesse sentido que então introduzimos alterações, é tanto a adequação como a proporcionalidade das medidas impostas. No nosso entendimento, há um caminho de maior progressividade que faz sentido fazer nas soluções que são propostas pelo Governo. E, portanto, nesta fase, genericamente, introduzimos alterações de monta no artigo 2º e no artigo 5º. No artigo 2º tem a ver com o âmbito e, portanto, propomos que haja gradualidade na formação, no mecanismo, na introdução do mecanismo das cotas na formação dos novos conselhos de administração das assembleias eletivas, porque têm que ser essas que elegem os novos membros. E, portanto, procuramos aliviar uma potencial entropia e potenciais complicações que se podem gerar.
Peço só imensa desculpa. Diga. No artigo 4º.
Segundo.
Estou no artigo 2º do 4º. É o número 2 do artigo 4º. Só para
desculpe, precisar. 4º. Sim, desculpe, eu é que escrevi mal. Desculpe. Tem razão. Peço desculpa. O artigo 4º. No número 1, tem a ver com a procura de redução de uma potencial entropia na formação dos novos conselhos de administração pelo facto de, pela redação que é proposta pelo Governo, todo o Conselho de Administração ter que ser revisto para o cumprimento das cotas e portanto é um problema aqui de stock e de fluxo, portanto todo o stock de Conselho de Administração, se assim podemos dizer, tinha que ser revisto à luz das cotas e nós estamos a propor que apenas o fluxo, ou seja, aqueles que de novo vão entrar no Conselho de Administração, vão tendo que cumprir a cota progressivamente. Por outro lado, no número 2, ao contrário daquilo que previa a redação inicial da lei, que depois tinha uma revisão no regime, numa espécie de um regime transitório mais à frente, que fique estabelecido que é prerrogativa das empresas o cumprimento das cotas, seja na totalidade dos membros do Conselho de Administração, seja no cumprimento nos administradores executivos e não executivos, em separado, seja na globalidade dos administradores que compõem o Conselho de Administração. E, portanto, reformulamos para que haja essa margem para as empresas. Depois, no artigo 5º, propomos duas alterações. Uma que tem a ver com as consequências da nulidade do ato no caso das empresas do setor público empresarial e outra que tem a ver com o regime sancionatório, e essa sim tem maior monta, no caso das empresas cotadas. Nós revogamos a aplicação imediata de uma sanção pecuniária, ou propomos essa revogação, propomos como medida preliminar primeira uma medida de comply or explain, aliás sugerida pela CMVM, prática noutros países, porque entendemos que antes de ser testada qualquer outra medida mais gravosa, valeria a pena verificar qual é o peso que tem e se é suficiente, por esta ideia de proporcionalidade, a publicitação do incumprimento pelo conjunto das empresas cotadas nos sites da CMVM e da CIT. Entendemos, de qualquer das maneiras, que o mecanismo que o Governo previa da aplicação de uma sanção pecuniária direta era excessiva, por um lado, e, por outro lado, não apresentava qualquer hipótese de apelo ou defesa por parte das empresas no caso de incumprimento. E, portanto, mesmo que se incluísse qualquer medida ou qualquer contraordenação que depois gerasse numa multa, numa sanção pecuniária, essa deveria sempre ser salvaguardada na proposta de lei um mecanismo de justificação que não estava contemplado. Estas são as alterações mais significativas. Este é o nosso espírito de entrada nesta lei. Em relação à proposta que entretanto chegou do PS, agora percebo que também secundada pelo Bloco de Esquerda, ou aliás é comum com o Bloco de Esquerda, parece-nos bem, parece-nos que faz sentido, até no pressuposto de que cabe ao Estado dentro da sua casa dar o exemplo primeiro e portanto fazê-lo desta forma, parece-me que a proposta inicial do Bloco de Esquerda precisava de ser trabalhada e portanto esta via parece-me mais segura até em termos de tempo e de reflexão e de consulta das entidades para conseguir chegar a uma melhor solução jurídica e portanto acompanharemos sem qualquer problema. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Dava então a palavra aos restantes grupos parlamentares, se quiserem entrar na discussão da apresentação destas propostas. Senhora deputada Rita Rato, faz favor.
A minha pergunta é se nós, assim, sendo se percebi bem, o Bloco retira o projeto, não vamos votar o projeto do Bloco. Pronto, fica, retira o texto, não é? Assim sendo, só se vota a proposta de lei e as propostas de alteração. Pronto. E vamos votar todos os artigos, começando pelas propostas de alteração, não é?
Sim, eu gostava de, se chegarmos a um consenso relativamente às propostas de alteração, podemos votar globalmente, senão avançaremos para uma votação artigo por artigo.
Diferentes e, portanto, não é possível votar na especialidade. Ainda assim, queríamos colocar o seguinte, nós hoje discutimos uma proposta, neste caso, uma proposta de lei, já não discutimos uma proposta de lei, um projeto de lei, e por isso concentrar-me-ia nas questões relativas à posição do PCP sobre a proposta de lei que hoje aqui discutimos. As propostas que hoje discutimos sobre um regime de representação dita equilibrada entre homens e mulheres nos órgãos de administração e de fiscalização das empresas do setor público empresarial e das empresas cotadas em Bolsa, na opinião do PCP, são parte integrante de uma estratégia ideológica estimulada a partir da União Europeia desde há várias décadas, desde há vários anos, em particular, talvez já de várias décadas, com o objetivo de eludir as reais causas das desigualdades entre homens e mulheres. Para o PCP, as desigualdades e as diferenças entre homens e mulheres não radicam no seu sexo, mas sim em sistemas de organização da sociedade que agravam e aprofundam diferentes dimensões das desigualdades entre homens e mulheres. E por isso mesmo o PCP votará contra a proposta de lei, por entender que a criação de mecanismos administrativos de representação simbólica das mulheres nos cargos de topo das empresas e do Estado, por si só, não significa, pelo contrário, muitas vezes legitima desigualdades estruturais profundas no mundo do trabalho relativamente às mulheres. Aliás, temos-lo dito como exemplo, o anterior governo do PSD e do CDS não apresentou uma proposta de lei, apresentou uma resolução do Conselho de Ministros que em grande medida ia neste sentido e que, pela prática diária desse governo, até tendo uma ministra, que era ministra Ministra de Estado e das Finanças, onde a esmagadora maioria dos trabalhadores da administração pública são mulheres, perpetrou medidas de cortes salariais, de aumento do horário de trabalho, de grande ataque aos direitos, do direito à articulação entre a vida familiar e pessoal, de despedimentos encapotados através de uma lei dita da requalificação profissional. E, portanto, isto para dizer que a opinião do PCP é que, existindo a representação administrativa, o reforço da representação por via administrativa das mulheres nos cargos de topo das empresas e do Estado, não representa por si só uma melhoria das condições de vida da maioria das trabalhadoras. Independentemente disto, gostaríamos de dizer o seguinte: nós vamos votar contra o artigo que propõe a representação, o artigo 4º, entendemos que, e portanto, votando contra o artigo 4º da proposta de lei, votaremos obviamente contra as alterações que o CDS faz, porque a questão aqui que nos coloca é isso. Quanto ao incumprimento, votaremos, abster-nos-emos, porque somos contra a representação, não somos contra a existência de um cumprimento. Ainda assim, gostávamos de referir que tendo nós todas estas divergências sobre a proposta, alertamos para o seguinte: nós podemos correr o risco de, não existindo uma contraordenação, de entendermos que se está a aprovar um diploma, que vai ter o voto contra do PCP, e volto a dizê-lo, fazendo aqui da advogada do diabo, mas que, retirando uma contraordenação, se pergunta, então, para que é que existe porque se existe, de facto, uma vontade de perceber que, perante um incumprimento, tem que existir uma sanção, e neste caso tem que existir uma posição de condenação desse incumprimento, eu creio que a publicitação disso na página da CID, como é proposto, é claramente insuficiente, e corremos o risco de estarmos, e volto a dizer, a posição do PCP é conhecida, mas corremos um sério risco de estarem a achar que estamos a fazer medidas de folclore. Porque se não há uma contraordenação para um incumprimento, então porque é que achamos que há coisas que são tão importantes que depois não têm efeito prático para quem as incumpre? E, portanto, apenas dizer que da parte do PCP nós vamos nos abster na parte no artigo do incumprimento quanto à proposta de lei, e também e votaremos contra a do CDS exatamente por isto, porque entendemos então que estar a tomar medidas legislativas que não têm consequência do seu incumprimento, que não podemos estar a dizer ao mesmo tempo que isto é muito importante, mas não é assim tão importante se não tiver efeitos nenhuns. E, portanto, corremos um sério risco de parecer que estamos a fazer um grande folclório com uma coisa, mas depois as empresas que não o cumprem não têm que ter uma sanção, uma contraordenação, ou não têm que ter medidas que sancionem este mecanismo de forma reforçada, porque, quer dizer, na página da CIT e da ACT já são publicitados e já está previsto, até a partir de decisões da Assembleia da República, a publicitação de empresas que têm mais práticas relativamente a algumas matérias. E, portanto, não podemos, acho eu, fazer bater a bota com a perdigota, não podemos dizer que isto é muito importante, mas depois, em termos de contraordenação, se houver incumprimento, é só apenas isto. E creio que estas coisas, é que não deixa de ser significativo que esta é uma medida que colhe o acordo da CMVM, como aqui já foi dito, das empresas do PSI 20, do patronato e dos parceiros sociais nesse âmbito, do patronato, com assento dos parceiros sociais. E eu acho que retirar essa punição mais forte às empresas que não o cumprirem, então é dizer de facto que isto não tem a importância que se quer dar. Mas volto a dizer que isto é apenas para justificar o voto contra no incumprimento da proposta do CDS e a abstenção na da proposta de lei.
Obrigada, senhora deputada. Daria a palavra ao PSD, não sei se não quer. A senhora deputada Ana Rita Bessa, faz favor.
Eu só queria dar aqui uma nota, aliás, duas, já agora para ser completa. Em relação à posição do PCP, eu obviamente respeito, gostava só de deixar claro que, embora não seja jurista, e há aqui pessoas mais qualificadas que eu para fazer essa distinção, mas o que está disposto na lei não é uma contraordenação, o que está disposto na lei é uma sanção pecuniária automática, e apesar de tudo há uma diferença entre uma e outra e os regimes que uma e outra dispõem, e portanto não é bem a mesma coisa. Estamos a revogar a sanção pecuniária. Sim, sim, e sim. Pronto, mas é que há uma diferença substantiva entre uma coisa e outra e na maneira como uma coisa e outra se opera, designadamente, por exemplo, no direito à defesa e apelo, e uma não tem. O seu sinal político de abstenção também é, eu respeito, como lhe disse. Portanto, não é isso que estou a discutir. Estou simplesmente a fazer uma precisão, porque apesar de tudo, quando discutimos, já agora discutimos com algum rigor e quando pomos em causa as lógicas de que os outros estão a introduzir às propostas de alteração, também já agora sejamos rigorosos com isso. Portanto, isso é um dos pontos que gostaria de trazer à discussão e é uma das razões pelas quais não estamos de acordo. A segunda questão vem na linha do que disse a senhora deputada Rita Rata, e sim estamos em concordância. Eu também acho, e no CDS também achamos, que esta é uma medida simbólica e que se deve inserir num pacote mais largo de medidas com uma abrangência diferente. Temo-las apresentadas, estão em discussão, algumas delas estão para aprovação, enfim, estão na comissão respectiva, e temos expectativa, uma vez que até apresentámos medidas nesse sentido, e voltaremos a apresentá-las esta semana, que venham a ser aprovadas, com este entendimento até do PCP, porque de facto entendemos que há aqui uma abrangência limitada apenas aos conselhos de administração das empresas cotadas e que isso por si só não implica um movimento de transformação que se calhar todas nós gostaríamos de ver desenvolvido. Em todo caso, é uma medida simbólica que tem o peso que tem e que não se limita às empresas privadas, mas ao setor empresarial do Estado e, com, entretanto, a proposta conjunta do PS e do Bloco de Esquerda, terá um impacto maior ainda. E, portanto, apesar de tudo, acho que reduzi-la simplesmente a um aspecto simbólico é menorizar um esforço que a Comissão está a fazer e o Governo em primeira instância.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rita Rato, faz favor.
Apenas para lamentar a fala do meu rigor jurídico entre contraordenação e sanção pecuniária compulsória, porque se assim é, também seria possível apresentar uma proposta de sanção pecuniária não acessória, não compulsória, e portanto também não foi essa a vontade. E portanto, apenas para dizer que a nossa questão é apenas, e dizendo isto partindo do princípio que nós vamos estar contra, e portanto até podia estar independente, podia estar completamente despreocupada e afastar-me desta discussão, mas eu acho que nós corremos o risco de, se não existir uma sanção para o seu incumprimento, que se embandeira em arco sobre uma medida que depois do ponto de vista prático não tenha efeitos, porque das coisas com que mais vezes a Assembleia da República é confrontada é com o resultado de um incumprimento de uma lei, e constantemente nós se dirigem à Assembleia da República cidadãos que nos alertam para isto. Ora, se a Assembleia da República, que está a assumir o papel de legislador e opta, um grupo parlamentar neste caso, por desvalorizar este impacto, a nossa obrigação é referi-lo, e portanto a questão não é é um sinal político, e portanto aqui não se prende com um rigor jurídico de eu dizer uma contraordenação ou dizer sanção. É uma opção política de querer, querer garantir que estas empresas não têm que pagar uma sanção pecuniária. Isso é um sinal político, cada um deve assumir aquilo que de forma legítima aqui defende. E, portanto, era apenas para dizer que a falta de rigor jurídico na minha intervenção anterior não retira em nada a nossa crítica relativamente a esta opção.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se por parte do Partido Socialista querem Sim. tomar a palavra. Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada. Obviamente, em relação às propostas e à observação que foi feita pela deputada do PCP, Rita Rato, já depreendíamos, obviamente, pela posição ideológica que têm tido neste processo e nesta área em particular, e também no curso das audições, que seria esta a posição, que respeitamos, não concordamos, mas respeitamos, obviamente, é assim que funciona a democracia e o contraditório. Em relação às propostas do CDS, sobre a proposta para o artigo 4º, a figura se nos de aceitar, que era o número 1, que era o número 2, as alterações propostas, no sentido de, no fundo, culminar estas situações a partir da primeira Assembleia Eletiva e depois da primeira Assembleia Geral Eletiva de 1 de janeiro de 2020, portanto, parece-nos, obviamente, também prudente, e nada temos a opor a estas alterações, que nos parecem bastante razoáveis, bem como também a do número 2 para o artigo 4º, para contemplar todos os administradores, quer executivos, quer não executivos, que vai ao encontro também do âmbito da proposta. Em relação ao artigo 5º, aqui temos algumas dissonâncias, mas que eu penso que poderão ser conciliáveis. Em relação à proposta para a à linha A do quinto, devendo os membros do governo responsáveis pela área das finanças, pelo respectivo setor, apresentar propostas que cumpram esse limiar, nada temos a opor. Temos apenas a questão se não deveríamos ter uma formulação idêntica para as cotadas em bolsa, ou seja, se não deveríamos ter uma proposta também similar. Fica aqui esta questão, ou talvez a necessidade de encontrarmos essa formulação. Percebemos perfeitamente que nesta área, até porque estamos a trilhar um caminho novo, que quer a questão da repreensão registada, quer a questão da publicitação, já tem um impacto negativo na imagem e na vida das empresas, porque o objetivo também é um objetivo de dissuasão, de prevenção e de que as coisas depois possam mudar, e temos noção que estes impactos aqui previstos já são negativos. A questão do fundo é se deveremos ir mais longe, e percebemos da parte do CDS que têm algumas dúvidas em relação à questão da automaticidade da sanção pecuniária ou compulsória e se não estaremos a ir longe demais. Aquilo que vos perguntava é se poderíamos encontrar aqui uma média via que não deixaria de ter esta componente pecuniária, mas mais suavizada. Uma proposta que poderia ir no sentido da manutenção do incumprimento por empresa cotada em bolsa por período superior a 180 dias, a contar da data da repreensão, determina o pagamento de uma sanção pecuniária compulsória no valor correspondente ao total de um mês de remuneração dos órgãos de administração ou de fiscalização por cada semestre de incumprimento. Ou seja, o segundo segmento da norma, que previa a duplicação, cairia. Ou seja, não deixamos ter aqui esta nota também dissuasora da sanção pecuniária, mas mais suavizada. Portanto, não sei se poderão pensar nesta solução, dizendo nós, Partido Socialista, que entendemos que a componente de repreensão e a componente de publicitação já têm, de facto, impactos negativos e dissuasores que cumprem, digamos, parcialmente o objetivo desta proposta de lei. Mas gostaríamos de ir um pouco mais além, não de forma tão dura, digamos assim, com a duplicação das sanções, mas ficando aqui neste intervalo, e, portanto, perguntar se para este intervalo o CDS mantém a sua postura e a sua posição de não querer de todo qualquer tipo de sanção pecuniária, se conseguimos evoluir neste processo ou não, não sendo por isto que não continuaremos a dialogar, porque para o PS é muito importante, no fundo, encontrar aqui uma margem de consenso e de aprovação desta proposta para ela fazer caminho e ser aprofundada ao longo dos tempos, porque é assim também que aperfeiçoamos as soluções legislativas. Em relação a essa mesma questão, se nos mantivermos na sanção pecuniária, ainda que mais suavizada, temos sempre o problema da norma que vocês revogam da distribuição de receitas, do número 3, portanto, no vosso caso, tendo em conta a vossa proposta, não deixaria de fazer sentido e cairia. No nosso caso, temos de facto a dúvida, mantendo esta sanção ainda que mais suave, se não teríamos que reintroduzir esta norma. Em relação à avaliação, no artigo 8º, a vossa proposta para o número 2, temos aqui alguma dúvida se deixarmos que sem prejuízo do disposto no número anterior cessa a produção de efeitos, se não podemos estar aqui a criar alguma situação perversa em que os limiares voltariam a não ser cumpridos. E, portanto, da nossa parte, este número 2 seria difícil de aceitar porque poderá ter aqui um efeito à contrário, não é? Depois, no regime transitório, na vossa proposta para a eliminação do número 2, nós não nos opomos. Em relação ao número 1, talvez fosse importante manter o número 1 da proposta de lei do Governo, que é as designações para novos mandatos que ocorram depois da entrada em vigor da presente lei, devem observar os limiares definidos nos números 3 e 4. E, portanto, é no fundo dar ênfase àquilo que é importante dar. E, portanto, eram estes os comentários que queríamos fazer às propostas e, desde já, saudamos a vossa propositura e a vontade de construir um texto comum.
Muito obrigada, Sra. Deputada Susana Amador. Sra. Deputada Sandra Cunha, faz favor.
Obrigado. Eu queria só dizer aqui uma coisa em relação a esta questão das sanções das sanções pecuniárias compulsórias. Este tipo de empresas, ou seja, esta sanção aqui, e principalmente o valor dela, determina-se, portanto, no número 2 deste artigo, que a sanção pecuniária compulsória seria no valor correspondente ao total de um mês de remunerações do órgão de administração ou fiscalização por cada semestre. Eu penso que... eu compreendo o que a deputada Rita Rato disse relativamente à aplicação deste tipo de sanções para o cumprimento da lei, mas não me parece, neste caso específico, que este tipo de empresas, que seja mais eficaz este tipo de, eu vou usar o jargão, multas, até porque estes valores para este tipo de empresas não fazem aquele, enfim, não têm um efeito dissuasor tão grande como se poderia esperar. Não sei até que ponto, eu até, se calhar, uma conjugação das duas coisas poderia, para mim, funcionaria perfeitamente, mas penso que o efeito que poderá ter uma publicitação das empresas incumpridoras nos sites aqui e nas entidades aqui referidas e que são, por sua vez, depois passíveis de serem apanhadas, de serem estudadas, analisadas e publicitadas pela comunicação social, são capazes de fazer, porque depois estas empresas também funcionam muito em termos de concorrência, são capazes de fazer até mais do que um mês de remunerações de multa. Estou eu aqui a dizer, sem saber muito bem de que valores estamos a falar, mas não me parece que neste tipo de empresas seja assim uma coisa tão significativa. E também sabemos que em tantas situações existem incumprimentos em que são pagas multas e continuamente, e as coisas continuam na mesma. Portanto, o Bloco de Esquerda está aberto tanto a uma solução como a outra. Pensamos que o propósito da lei, o passo que se dá, e não só simbolicamente, mas o passo que se dá concretamente na prática, e as leis são para cumprir, portanto há que esperar que as leis sejam cumpridas, e não sendo cumpridas, haver alguns mecanismos que depois também poderão ser mais tarde aprofundados e alterados, mas penso que o propósito não passa, ou seja, o centro, o foco não passa aqui pelas sanções. De resto, pronto, era aquilo que eu dizia, eu acho que até é provável que para este tipo de empresas, consoante o valor que se esteja a falar, até funcione melhor realmente esta publicitação e ter depois nos jornais a lista das empresas incumpridoras, é capaz de ter um efeito ainda mais forte do que pagar uma multa. Era isto.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, faz
favor. Bom, eu, em relação ao ponto em que estamos da discussão, de quem está, nomeadamente do parlamentar do PS, quem está a preparar alterações, parece-nos que estamos perfeitamente alinhados no que diz respeito ao artigo 5º, número... à replicação da alínea A, para, desde que se encontre uma formulação razoável, há esta ressalva de possibilidade de apresentação de uma nova proposta no prazo de 90 dias que seja reciprocamente feita também, para, reciprocamente não, feita de forma idêntica para as empresas cotadas em bolsa, parece-nos bem, não há nenhum problema quanto a isso. Em relação, e vou saltar para deixar para o fim aquilo onde temos mais coisas a dizer, em relação às alterações propostas, quer ao artigo 8º, quer depois... que era ao 8º, também estamos perfeitamente tranquilos. Em relação ao artigo 5º, linha B, portanto, a B e subsequentes, que obviamente como nós retirámos o regime sancionatório, depois não fazia sentido falar em repartição, agora se voltar a considerar, claro que depois é preciso voltar a fazer esse, a reformular essa linha. Em todo caso, no que diz respeito então à questão das multas, usemos essa designação para simplificar. Quais é que são as... Temos abertura para avaliar outros caminhos, desde que nessa lógica progressiva, portanto, de um primeiro registro de incumprimento, da definição depois de um prazo, e aqui quando digo prazo, eu não tenho a certeza, tenho que validar se 180 dias é razoável nesta lógica que pus à cabeça do que é um objetivo de maximizar a viabilização por parte do CDS, eu preciso de validar se 180 dias é suficiente ou não. Mas enfim, a instituição de um prazo, fim do qual então há uma medida mais gravosa, parece-nos razoável. Quanto a essa medida mais gravosa, continuamos a entender que faria sentido que nela fosse contemplado qualquer regime que assegurasse direito de audiência e de defesa. Teria que insistir isso, que para nós é decorrente de um regime de contraordenação, que por sua vez também tem a vantagem, em nosso entendimento, de que haja alguma maleabilidade na definição de qual é a coima a aplicar. E, portanto, deveríamos com bons olhos que fosse feito esse caminho. Falta, de qualquer das formas, porque não estava na proposta inicial do Governo, definir quem é que aplica essa sanção, quem é que é o responsável por aplicar essa sanção. E, portanto, já que se estamos a fazer esse caminho para procurar um entendimento, então teríamos que introduzir essa outra questão. Portanto, resumidamente, temos abertura para avaliar uma nova proposta. Acho que faz sentido, se calhar, pararmos nesse ponto para que ela possa ser apresentada. Temos questões quanto ao prazo, quanto à dilação que estamos a considerar. Era importante, era crítico, que nessa redação fosse incluído o direito de apelo e de defesa e, finalmente, que também fosse explicitado quem é que é responsável pela aplicação da sanção. Do ponto de vista prático, e aqui peço ajuda à Sra. Presidente, não sei, face a esta alteração que eu não vou ter capacidade, mesmo que fosse apresentada uma relação agora, eu não vou ter capacidade de dizer qual é a orientação, portanto precisarei sempre de uma suspensão. Não sei o que é que pretende fazer, se fazer as votações indiciárias até este ponto e parar aqui, ou se não.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Nós temos sempre a questão do tempo, mas é impossível, dado o estado da discussão, levarmos o diploma finalizado amanhã à reunião da primeira comissão. Portanto, teremos sempre mais 8 dias e eu penso que o ideal, propunha, será dar uma nova data onde as propostas de alteração que irão ser apresentadas, penso que pelo Partido Socialista, às propostas de alteração do CDS, pudessem circular para depois podermos fazer aqui uma nova discussão e então as votações. Eu iria então propor. Não, eu acho que era melhor fazermos.
Se calhar uma reunião, se pudesse ser na quinta-feira, às 9h30 da manhã.
Pois, eu iria propor quinta-feira às 9h30 da manhã. Penso que também não haverá. Mas a reunião de grupo é às 10. Então é às 2. Que é o nosso horário normal de funcionamento. Estava a tentar antecipar, mas...
Há tempo útil para fazer chegar a proposta, sim?
Mas a única coisa é que depois também não deixarei.
De votações da sexta, não, mas vamos lá ver. A segunda-feira não temos condições de reunir, porque são os nossos trabalhos parlamentares. Terça-feira... É feriado. Segunda à plenária? Ai, não vi. Ok. Então podemos, portanto, quinta-feira e depois ainda ficaríamos com segunda. Eu penso que podíamos fazer uma primeira reunião quinta-feira, às 14h. Se ficasse fechado, muito bem. Se não ficasse fechado, ainda tínhamos a possibilidade...
Não querendo, eu percebo,
utilizar a segunda-feira.
Eu percebo a urgência e percebo e não estou de todo a querer empatar. Tenho sérias dúvidas, já para gerir as vivas, que entre chegar à proposta e eu conseguir percorrer o número de pessoas que tenho, não são muitos, mas são alguns, que tenho para percorrer dentro do CDS, tenho medo de não chegar a quinta-feira e não ter ainda uma resposta. Portanto, das duas uma, ou fica condicional a eu conseguir, ou então ficava já para a segunda-feira, que eu acho que provavelmente era mais seguro, mas como entendo?
Nós comprometemos até ao final do dia de hoje a entregar a proposta. Pronto.
deputadas, então, quinta-feira às duas, para ficarmos com a possibilidade, marcada, obviamente, condicionalmente, porque se o CDS não tiver fechada a sua análise da proposta, não faz sentido reunirmos, portanto, fica condicionalmente para quinta-feira, ou então, na segunda-feira, numa data que acordaremos de acordo com a agenda parlamentar. Sendo assim, damos por finalizado a nossa discussão do diploma por hoje. Muito obrigada.